partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Bom, queridos, que Deus nos abençoe nesse dia. Nós vamos entrar no tema de hoje. O tema de hoje tem como título Vendidos por Nada. Vendidos por Nada. Imagine que você tem um valor maravilhoso, um valor inestimável, não tem como você avaliar o valor que você tem, que nós temos diante de Deus. Você tem um preço, e um preço muito alto para Deus. Deus, Ele te ama com um amor inigualável, Ele te ama com um amor eterno, e não há nada que você possa fazer que vai fazer com que Deus te ame menos ou mais. Mesmo que você se afaste dEle, Ele vai continuar te amando e lutando para te salvar. Agora, diante de todo o valor que nós temos diante de Deus, que você tem diante de Deus, infelizmente, nós não reconhecemos o valor que nós temos diante dEle. E sabe o que acontece? Acontece que muitas vezes, por nós não compreendermos o valor que Deus dá a nós, que Ele dá a você, nós acabamos nos vendendo por nada. Por coisas deste mundo, fúteis deste mundo. E é sobre isso que nós vamos estar tratando hoje. Vendidos por nada. E eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo nesse momento. E nós vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Isaías, no capítulo 52. Abra sua Bíblia e acompanhe agora a leitura da palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 52. Nós vamos ler agora a palavra do Senhor e, uma vez com a palavra aberta, eu quero pedir que todos vocês que estão nos acompanhando, que orem nesse momento, de modo que Deus esteja nos usando para que a sua palavra, para que a palavra dEle, a palavra do Senhor, chegue ao seu coração e ao meu coração também. E assim nós sejamos transformados nesta manhã, através do estudo da palavra do Senhor. Isaías capítulo 52, acompanhe comigo a leitura. A palavra do Senhor diz assim, Isaías capítulo 52, versículo 1: Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso e nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa de Sião, porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados, porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito para ali habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu, diz o Senhor, visto ter sido meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia, saberá que eu sou quem fala, eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia boas coisas, as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com eles próprios os olhos distintamente veem o, ret- torno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos dela, sai de lá, não toqueis em coisa imunda, sai do meio dela, vós que levais os utensílios do Senhor, porquanto não saireis apressadamente, e nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Senhor, o Deus de Israel, será a vossa retaguarda. Que texto! Sabe, quando eu leio, quando eu estudo Isaías, o meu coração, ele aquece fortemente. Eu vejo no livro de Isaías um Deus que, apesar de ver o seu povo se perdendo, apesar de ver o seu povo se desviando dos seus caminhos, um Deus de amor que corre atrás do seu povo para salvá-lo. Ó, queridos, a mensagem que Deus tem para nós no estudo de hoje, na mensagem de hoje, ela é muito linda. E eu oro a Deus para que, da mesma forma que ela aqueceu o meu coração e aquece o meu coração de esperança e de alegria, que ela aqueça também o seu coração de esperança e de alegria, porque o nosso Deus é um Deus de amor maravilhoso. Por que vendidos por nada? Você acompanhou a leitura no versículo 3 de Isaías 52, eu repito aqui esse versículo, diz assim: porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendido, e sem dinheiro sereis resgatados. Pense comigo o seguinte: quando a palavra do Senhor diz por nada fostes vendido, e sem dinheiro sereis resgatado, não quer dizer que vocês, o povo de Deus, foi vendido por nada. Não necessariamente é essa a ideia que o texto está dizendo, mas o texto está nos revelando que o povo se vendeu por nada. Eles se venderam por nada. Eles deixaram de entender o valor que eles tinham diante de Deus e trocaram o seu valor por nada deste mundo. Como assim? Seria mais ou menos como eu chegasse para alguém, ou para você que nos assiste hoje, e dissesse assim: olha, queridos, eu tenho uma BMW, último ano, uma X7, um carro de milhares de dólares ali, de reais. Eu chego para você e digo o seguinte: olha, eu tenho esse carro, e de repente você chega para mim com um Fusquinha ali, 69, nada contra aqueles que têm Fusquinha, eu adoro Fusquinha, viu, Jamil, que me assiste aí, que gosta muito de Fusquinhas também, ok? E você chega com Fusquinha e eu troco a minha BMW ali de 300, 400, 500 mil reais por um Fusquinha que vale ali um 69, bem cuidadinho, né? Não sei quanto que vale ali, depois o Jamil você me diz ali, tá, Jamil? Alguns talvez 30 mil reais, 20 mil reais, não sei, depende do seu estado. Mas vamos pensar um Fusquinha assim, aquele bem enferrujadinho, tá bom? Bem velhinho, caindo aos pedaços. E eu aceito trocar a minha BMW por um Fusquinha. O que você diria para mim? Você diria assim: esse homem é louco, como ele vai trocar ali a sua BMW, que vale centenas de milhares de reais, o seu carrão do ano, por um carro caindo aos pedaços? Seria lógico isso? Seria uma loucura, não é verdade? Infelizmente, o povo de Deus, ele tinha um valor muito maior do que uma BMW do ano, sim. Sabe por quê? E como nós sabemos isso? Porque a palavra de Deus diz em Isaías: vocês se venderam por nada, mas sem preço, sem dinheiro, vocês serão resgatados. Essa expressão, esse texto, nos leva àquilo que está escrito. Se você quiser abrir a Bíblia comigo, faça agora, lá no livro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Pedro diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como o ouro, ou como a prata e o ouro, que fostes o quê? Resgatados do vosso fútil procedimento, da forma fútil que vocês procederam, que vossos pais vos legaram, mas vocês foram resgatados, vocês foram comprados pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Ó, querido que me assiste nesta hora, preste atenção nessa palavra que Deus tem para você. Você tem um valor para Deus e não há dinheiro, não há ouro, não há prata, não há nada neste mundo que pode revelar o valor que você tem para Deus. Será que eu estou falando para alguém nesse momento, e eu sei que eu falo para muitas pessoas nesta hora, em nome de Jesus, olhe para mim e atente para aquilo que Deus tem para dizer a você. Se eu falo e você, cujo demônio tem falado ao seu coração, que você não vale nada, que você não presta, que você foi longe demais, que você está perdido, que você lutou várias vezes, tentou se erguer e caiu, tentou se erguer e caiu, e de novo, e de novo, e de novo, e você diz: ah, eu não aguento mais, eu não presto, eu não valho nada. Para de pensar isso, não dê jamais ouvidos a esta voz do demônio. Em nome de Jesus eu lhe falo, você vale o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Diga amém. Em nome de Jesus, você que me assiste nessa hora, eu clamo a você, o seu coração, diga: eu tenho um valor para Deus. Diga em nome de Jesus, diga isso, ou escreva no chat agora, você que está me assistindo: eu tenho valor para Deus. O diabo está dizendo que você não tem valor, mas Deus vem a você hoje e diz: você tem valor, porque Deus te amou de tal maneira que Ele enviou Jesus, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus te ama, e Ele demonstrou esse amor morrendo por você na cruz do Calvário. Você é muito para Ele. O sangue que Ele derramou, Ele teria derramado tão somente por você, se assim fosse necessário. Quando a gente vai a Isaías capítulo 52, eu quero pedir para que você volte agora a sua Bíblia, Isaías 52. Nós vamos ler, mantenha a sua Bíblia aberta em Isaías 52. Quando fala: ah, vocês se venderam por nada, mas sem dinheiro vocês foram resgatados. Quer dizer que nós somos resgatados não por ouro, não por prata, não por coisas perecíveis desse mundo, mas nós fomos resgatados, comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Amém? O sangue de Jesus tem poder. Eu me lembro daquele hino que fala: ó, o sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus tem poder. O poder do sangue de Jesus está disponível a você que me assiste nesta hora. Clame pelo sangue de Jesus. Quando nós abrimos a Bíblia em Isaías 52, assim: vocês foram resgatados sem dinheiro, sem preço, mas pelo precioso sangue. E é a revelação do sangue do Cordeiro que resgatou você, está revelada no capítulo seguinte, Isaías capítulo 53, onde diz: quem creu em nossa pregação? Versículo 1, leio Isaías 53. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele, Jesus, foi desprezado, rejeitado mais do que todos os homens, homem de dor, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não foi feito caso. Isaías está aqui relatando Jesus quando ele estava na cruz do Calvário, morrendo por você e por mim. Homem de dores, soube o que era padecer, o que foi padecer. Nenhuma aparência ou formosura foi vista nele na cruz do Calvário. Versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sabe, você sabe o que é ter uma dor de dente? Eu, graças a Deus, nunca tive muitos problemas ali com dor de dente. Eu herdei do meu avô paterno, do meu pai também, uma dentição bem saudável, graças a Deus. Mas eu sei, por exemplo, que é ter dor de ouvido, otite. Talvez eu fale para alguém que sabe que é ter uma dor renal, dizem que é uma das piores, né, fora dor de parto ali, talvez. É ou não é verdade? Sabe, se ter a dor, uma dor que você sentiu ou esteja sentindo, ou um incômodo por uma enfermidade, já é difícil de suportar, a Bíblia diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se te incomoda uma dor, se te incomoda uma enfermidade, ele tomou sobre ele todas as nossas enfermidades. E aquilo fez com que o coração dele partisse na cruz do Calvário, porque tanto nos amou e tanto sofreu para nos salvar. Ontem, no programa do pastor Luiz Gonçalves, nós tivemos aqui um batismo e se batizou a Verônica. A Verônica, ela está com câncer, ela está fazendo tratamento quimioterápico, as notícias não são promissoras para ela. E ela disse assim: pastor, eu preciso me batizar, eu tenho que me entregar ao Senhor. Eu não sei quanto tempo ainda eu irei viver, mas enquanto eu ainda posso andar, quase ela não consegue andar de fraqueza. Tivemos que batizá-la sentada em uma cadeira, tão fraquinha, mas ela disse assim: eu preciso me entregar ao Senhor. Que dor dá o meu coração como pastor, como pregador da palavra de Deus, quando eu apelo a alguém e digo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer, enquanto você ainda tem forças, enquanto você ainda tem vida, enquanto você ainda consegue caminhar. Faz algumas poucas semanas, e eu tenho apelado a um irmão da nossa igreja há muito tempo, talvez ele esteja me assistindo agora. Eu quero falar para você mesmo, Tony, meu irmão querido. Sim, Tony, para você. Tony, estávamos num carro sentado e eu disse: Tony, você vai se vender por nada. O que é que está te aprisionando neste mundo? Não é nada. Nada diante do que Jesus fez para te salvar na cruz do Calvário. Ele pagou para o teu resgate com a sua própria vida. E eu não falo tão somente para o Tony, eu falo para as Marias, para os Josés, para as Carmens que estão me assistindo, para o Paulo, para o Fábio, para o Flávio, para Marta que me assiste nessa hora. Olha o quanto que Jesus pagou para te resgatar e o quanto você está se vendendo às coisas desse mundo, não permitindo se entregar a Ele por completo para que Ele possa te salvar. Aquilo que nós abandonarmos aqui por amor a Ele, não é nada. Não é nada diante do que Ele abandonou para nos salvar. Isaías 53, versículo 5 diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje você pode ter paz, se você tão somente crer que todo o que você deveria suportar pelos seus pecados, Ele pagou o preço no teu lugar. Porque assim diz o Senhor, Isaías 52, versículo 3, por nada fostes vendidos. Vocês se venderam por nada. Vocês se venderam por nada. Sabe, eu fui pesquisar e estudar sobre esse texto, e especialmente no contexto do livro de Isaías. E quando a gente abre o livro de Isaías, eu fiquei perguntando: Senhor, no que o povo do Senhor se vendeu? Eles se venderam a quê? Eles se venderam e se trocaram pelo quê? E quando a gente abre o livro de Isaías, lá no capítulo 1, você que está com a sua Bíblia em mãos, acompanhe comigo Isaías capítulo 1. Veja o que diz ali. Visão de Isaías. Eu leio Isaías capítulo 1, versículo 1, tá bem? Diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Queridos, só nesse ponto aqui, Isaías foi contemporâneo desses quatro reis, ok? Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Quando a gente vai estudar um pouco e vai ver a história desses reis, você vai ver que Uzias, ele participou de uma parte da história de Israel onde houve tanta prosperidade como nenhum outro rei, senão Salomão antes dele. Mas ele tomou aquela prosperidade, se orgulhou, se afastou do Senhor, e ele se vendeu ao seu próprio orgulho, deixando-se exaltar, transgredindo princípios de Deus quando ele entra no templo para fazer ofertas ao Senhor, e a lepra estoura na sua testa, na sua face, e ele se torna leproso até o final de seus dias, por transgredir. Assim, nós já entendemos que de alguma forma nós nos vendemos quando nós transgredimos princípios de Deus, assim como Uzias transgrediu. Todos eles transgrediram, sim. Mas ele se tornou ensoberbecido, achando que ele poderia fazer e usar de Deus aquilo que era tão somente de Deus. O santuário era tão somente do Senhor. E Deus havia indicado que aqueles que trabalhassem no santuário e fizessem as obras do santuário deveriam ser tão somente os levitas e os filhos de Arão e descendentes de Arão. Mas ele vai oferecer como sacerdote quando ele não era. E ele toma de Deus aquilo que não pertencia a ele. Será que eu falo para alguém nesta hora que está tomando de Deus aquilo que não pertence a você? Sabe, eu tenho visto alguns, muitos ali que em boa intenção, de boa intenção, tem pego aquilo que é do Senhor, como os dízimos do Senhor, e tem dito assim: não, eu vou aplicar os dízimos do Senhor, eu vou pagar a escola disso, daquilo outro, aquele faculdade de não sei quem, não, estou fazendo isso, é para Deus. Mesmo que seja para Deus. Deus não permitiu que você assim o fizesse, porque é dele. É dele. Aquilo que é dele, nós não temos alçada, nós não temos poder para determinar fazer aquilo que nós quisermos. Da mesma forma, é o sábado do Senhor. Princípios do Senhor. Quando nós vamos, por exemplo, a Jotão. Jotão, ele fez algumas reformas, você pode estudar ali. Mas Jotão, ele não fez as reformas conforme Deus esperava que ele fizesse. Ele ainda deixou os altos. Sabe o que é isso? Coração dividido. Nós nos vendemos assim como Uzias, transgredindo princípios de Deus. Nós nos vendemos como Jotão, quando nós não nos entregamos completamente ao Senhor e temos um coração dividido, sabe? Um pé no mundo e um outro pé na igreja. Você não pode viver dessa forma. Ellen White diz no livro O Grande Conflito, página 508, todos aqueles que não são decididos seguidores de Cristo, eles são servos de Satanás. Quando nós vemos aqui, por exemplo, Acás, uau, Acás, que triste o reinado de Acás. Foi em Acás que o livro de Isaías revela para nós que a lei foi selada. A lei esta que o rei deveria deter em suas mãos, a Torá, os princípios da lei do Senhor, que o rei deveria manter dia e noite diante do povo para que eles não se desviassem dos caminhos de Deus. Mas Acás se desviou tanto dos caminhos do Senhor, e o Talmud diz que a lei foi selada nos dias de Acás. Sabe por quê? Porque ele, ao invés de ser o detentor da lei, aquele propagador e promovedor da lei de Deus para o povo, ele se desviou tanto dos caminhos do Senhor. E agora eles esperavam um novo rei que seria vindo da descendência de Davi, que tomaria a lei em suas mãos. Esse seria Jesus, o único que abriu e poderia abrir o livro que foi selado. Acas, ele foi longe demais, mas ele teve a oportunidade de crer. Quando os assírios vieram, Deus enviou o profeta Miqueias, Isaías, acredite, eu vou libertar, mas ele não creu, ele não creu. Sabe o que ele fez? Ele foi buscar ajuda no Egito. Que tristeza, ele não quis crer. E por último, Ezequias, você deve talvez lembrar a história de Ezequias, quando ele, como um rei, fez algumas, várias reformas, os assírios vieram contra Jerusalém para tomar, ele se colocou diante do Senhor, pediu livramento, Deus atendeu a sua prece. Em uma noite, 185 mil soldados assírios foram mortos por um anjo do Senhor. Resposta à oração de um homem de Deus, que creu em Deus. Ezequias adoeceu, sua enfermidade era para a morte, Isaías mesmo havia dito isto para ele, e ele clamou ao Senhor, disse, Senhor, livra-me, dá-me vida. E Deus enviou Isaías e disse, eu vou te dar mais cerca de 15 anos. E nesse tempo de vida, quando os babilônios souberam que ele havia sido curado, e todas as maravilhas que o Deus de Israel estava fazendo através de Ezequias, quando eles vieram visitar correspondentes de Babilônia em Jerusalém, Ezequias, ao invés de ele mostrar as grandezas de Deus e apontar para o Senhor, ele tomou para si aquilo que era de Deus, abriu os cofres, mostrou tudo para os babilônios, e ele se orgulhou e se colocou como maior e não como um representante de Deus. Nós nos vendemos também por nada. Quando nós deixamos de ser representantes de Deus e tomamos para nós a glória que é devida tão somente a Ele. Mas a Bíblia diz mais, a palavra do Senhor diz mais. Isaías capítulo 1, continue comigo a leitura a partir do versículo 4, diz assim: ai desta geração pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que havíeis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura e os vossos estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. Ó filha de Sião, é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não os tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como quem? Como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ó, queridos, o Senhor Deus está alertando o seu povo, dizendo assim, vocês se venderam por nada, vocês deixaram a mim de lado, vocês não quiseram mais que eu fosse o Deus de vocês, e vocês agora começaram a buscar as coisas deste mundo. Vocês se venderam por nada, vocês se tornaram como Sodoma e Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, versículo 10 do capítulo 1, diz assim, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós povo de Gomorra. Sabe, queridos, povo de Sodoma e Gomorra, o que havia em Sodoma e Gomorra que trazia a eles, a Deus, trazendo a nós e a eles o porquê eles haviam se vendido? Ellen White, ela diz no seu livro Profetas e Reis, e eu vou pedir para o Duda colocar ali na tela agora, Duda, aquilo que está no livro Profetas e Reis, de Ellen White, ela diz assim: a profusão, para os nossos queridos acompanharem, diz assim, a profusão que reinava por toda parte deu origem ao luxo e ao orgulho. Que Ellen White está falando daqueles que viviam em Sodoma e Gomorra. Luxo e orgulho. A ociosidade e a riqueza tornaram endurecido o coração que nunca foi oprimido pela necessidade ou sobrecarregado de tristeza. O amor ao prazer era favorecido pela riqueza e lazer. E o povo entregou-se à satisfação sensual. Eles trocaram princípios por amor às coisas deste mundo. Você vai dizer assim, mas pastor, isso era o povo de Sodoma e Gomorra, eles estavam distantes de Deus, não tem nada a ver com o povo de Deus e assim por diante. Não. Você vai perceber, e você vai perceber daqui a pouco, o texto vai revelar a nós, que assim como era o povo antediluviano, antes do dilúvio, assim também foi o povo de Sodoma e Gomorra, assim também serão aqueles que estarão vivendo pouco antes da volta de Jesus. As mesmas características. Povo de Deus. Sabe, a mensagem que Isaías enviou ao povo de Israel, o povo do Senhor, endereçado aos judeus que viviam em Babilônia, eles tinham que escolher entre a segurança econômica de Babilônia e os perigos e dificuldades de retornar a Jerusalém. Deus foi, enviou eles para Isaías para falar a eles, para que eles saíssem de Babilônia, para que eles acreditassem que foram resgatados, mas eles se venderam e não quiseram sair. Ellen White continua dizendo, eis diz o profeta, esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, orgulho, fartura de pão, abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, a sua vida inútil, sua vida ociosa, tornou-se presa das tentações de Satanás, e desfiguraram a imagem de Deus, tornando-se satânicos em vez de divinos. Satanás fica de emboscada, preste atenção nesse texto, Satanás fica de emboscada, pronto para destruir aqueles que estão desprevenidos, cujo tempo é vago, lhe dá oportunidade para insinuar-se sobre alguns disfarces, de que forma? Disfarces atraentes, ele nunca é mais bem sucedido do que quando vem aos homens, em suas horas, de que forma? Ociosas. Ó, querido que me assiste, vendidos por nada, como nós acabamos de ler, semelhante ao povo de Sodoma e Gomorra, orgulho, ociosidade, riqueza, endureceram o coração. E Ellen White, ela vai um pouco mais forte na questão da ociosidade. Eu fico pensando, vida inútil e ociosa, é o que o texto nos revelou. Se desfiguraram. Satanás nunca é mais e tão bem sucedido quando pega as pessoas em ociosidade. Eu queria que você refletisse agora. Se você não está trocando o tempo precioso que Deus te deu, deu a você e a mim. Eu digo para você, essa mensagem não é para você, é para mim, é para nós. Nós estamos vendendo o nosso tempo precioso que Deus nos dá para ficarmos ociosos com coisas inúteis, que venha desfigurar-nos da imagem de Deus, como disse Ellen White, e tornar-nos, em vez de divinos, satânicos. Eu assisti há pouco tempo, não sei se você teve essa oportunidade, um documentário chamado... Eu não anotei, me fugiu agora. Isso, me ajudou a minha filha ali. Eu assisti agora há pouco um documentário chamado Dilema das Redes. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, Dilema das Redes. E homens e mulheres que trabalharam e trabalham nas maiores corporações das redes de internet que existem, entre Google, Instagram, etc, Facebook e assim por diante. O inimigo tem usado as redes sociais para fazer com que você e eu, nós passemos tempo em ociosidade. E nós estamos vendendo um tempo que é precioso, que é dado a nós, que Deus nos tem dado pelo sangue de Jesus, pelo qual fomos comprados na cruz do Calvário. Estamos passando tempo na ociosidade das redes sociais, que querem captar a sua mente para que você compre, gaste, tenha desejos às coisas deste mundo e fique se iludindo com as coisas deste mundo e queira mais, mais e mais. E quando você não consegue alcançar aquilo que eles estão te oferecendo, que os teus amigos estão fazendo, aos lugares onde eles têm viajado, onde eles têm estado, onde têm postado, o que têm comido, o que têm feito, você entra em depressão. Faz sentido ou não? Nós estamos vendendo aquilo que é precioso por nada desse mundo. Oh, irmãos. Ellen White continua dizendo: posto que tivessem diante de si o exemplo do mundo antediluviano e soubessem como a ira de Deus se manifestara em sua destruição, seguiam, contudo, o mesmo caminho de impiedade. A gente olha para esses exemplos. Nós olhamos para esses exemplos do povo de Deus se afastando. Assim como foram os antediluvianos, assim como foi o povo de Sodoma e Gomorra. E nós vemos assim, como eles poderiam ter feito isso? Mas como eles foram tolos? Como é que diante de tantos milagres que Deus fez diante deles, diante de tamanha revelação do seu amor por eles, enviando profeta após profeta, mensagem após mensagem de Deus vindo a eles, e Deus clamando para que eles tão somente confiassem nele e se rendessem a ele. Mas eles não confiam. Eles se distanciam dos caminhos do Senhor. Nós olhamos assim, como eles eram loucos. Mas nós estamos fazendo o mesmo. A devoção fervorosa e a piedade vital deram lugar ao formalismo vazio. Como consequência, prevaleceram a apostasia e o sensualismo. Cristo declarou, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Cristo declarou, assim será nos dias do Filho do Homem e quando ele se manifestar. Jesus disse, isso está em Lucas capítulo 17, não é diferente de nós hoje. Antes da destruição de Sodoma, Deus enviou uma mensagem a Ló: escapa-te, escapa-te por tua vida, não olhes para trás e não pares em toda a campina, escapa para o monte e para lá, para que não pereças. A mesma voz de advertência foi ouvida pelos discípulos de Cristo antes da destruição de Jerusalém. Quando vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que é chegada a hora da sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Não deviam demorar-se para conseguir coisa alguma de suas posses, mas antes aproveitar-se da oportunidade para fugir. Houve uma saída, uma decidida separação dos ímpios, uma escapada para salvar a vida. Assim foi nos dias de Noé, assim foi nos dias de Ló, e assim aconteceu com os discípulos antes da destruição de Jerusalém, e assim será nos últimos dias. Ontem mesmo aqui na igreja, um irmão querido veio a mim e disse assim: pastor, nós estamos vendo que Jesus está voltando, os sinais estão diante de nós, nós sabemos que Jesus está às portas, mas pastor, o que eu devo fazer? O que nós devemos fazer para estarmos preparados para esse dia? Como nós podemos nos preparar? A palavra do Senhor vem dizer para nós, ó queridos, não amem as coisas deste mundo, não troquem as posses deste mundo pelas posses eternas, as posses eternas pelas posses deste mundo. Esqueçam as posses deste mundo. Flávio Josefo disse, olha o que diz Flávio Josefo, um historiador do tempo de Cristo, ele diz assim, quando Ciro disse aos israelitas, aos líderes das duas tribos de Judá e Benjamim, com os levitas e sacerdotes, eles foram com pressa para Jerusalém. No entanto, muitos deles ficaram em Babilônia, pois não quiseram fazer o quê? Não quiseram deixar as suas posses. Não quiseram deixar as suas posses. Ó, queridos, eu quero perguntar a você como está o seu coração, como está a sua vida. Você está apegado às coisas deste mundo? Você está se vendendo como se vendeu Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, como se vendeu o povo de Israel, como o povo de Sodoma e Gomorra, como os antediluvianos que ficaram apegados às coisas deste mundo? Volte comigo lá para Isaías capítulo 52. Volte comigo para Isaías 52. A palavra do Senhor diz, no versículo 11, retirai-vos de lá, sai de lá, não toqueis em coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos. Sabe que esse texto, Isaías, ele está projetando uma profecia. Isaías viveu no tempo desses reis, quando as tribos do norte foram levadas pelos assírios e foi destruído, Samaria foi tomada e aconteceu a grande destruição das tribos do norte, 722 a.C. Mas Isaías estava projetando, e a sua palavra principalmente para o povo de Judá, ao sul, para a cidade de Jerusalém. E quando Isaías fala, ele está projetando aquilo que Jeremias também profetizara, e que eles seriam tomados, levados cativos para a Babilônia e ficariam lá como escravos. Mas no livro de Isaías, ele já revela quem seria o libertador. Cerca de 150 anos sequer antes de ele nascer, Ciro. Sim, isso está relatado em Isaías, no capítulo 45, versículo 1, diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, que a quem tomo pela mão direita para abater as nações da sua face, para distingir o lombo dos reis, para abrir diante deles as portas que se não fecharão. Você deve lembrar da história, está relatado no livro de Daniel, no capítulo 5, quando Belsazar está dando um grande banquete e Ciro vem com seus exércitos, ele desvia o curso do rio Eufrates, entra por baixo do leito do rio, por onde os portais de Babilônia, do rio passava por baixo, ele entra ali por baixo, enquanto os portais todos estavam fechados, ele toma Babilônia e agora o povo de Deus é liberto. E aí vem a palavra do Senhor que Isaías está profetizando, dizendo assim, sai dela, povo meu, sai de Babilônia, purificai-vos, voltem para a terra, para Jerusalém. Só que muitos deles, eles não querem voltar, eles continuam em Babilônia. E assim como diz o livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, quando Deus clama, diz, sai dela, povo meu. Sai de Babilônia, para não serdes cúmplices dos seus pecados, incorrerdes nos seus juízos, nos seus flagelos. Mesma ligação, esse texto está falando para nós hoje. Nós estamos vivendo em Babilônia. Babilônia são as coisas deste mundo que nos atraem, é aquilo que atraía ao povo de Sodoma e Gomorra: glutonaria, bebedice, orgias, sensualidade, as coisas deste mundo, ociosidade. Eu acredito que talvez o diabo nunca conseguiu em nenhum momento da história da humanidade colocar o homem de forma tão ociosa diante das redes sociais para fazer e ver aquilo que não tem sentido, não tem valor. É lógico sim que nós podemos aproveitar as redes sociais e devemos fazer disso para pregar o evangelho, mas quanto tempo você tem passado em redes sociais em tempo ocioso ou pregando o evangelho? Pense nisso. Esse é um apelo de Deus para a sua vida, para você e para mim. Quantos jovens estão perdendo tempo, perdendo, se vendendo, vendendo o seu tempo precioso por nada? Eu, não é verdade? Oh, queridos, sai dela, purificai-vos. Purificai-vos. Esta palavra aqui nos remete ao tempo do juízo investigativo, quando Jesus estaria fazendo a purificação do santuário celestial e quereria purificar o seu povo na terra dos pecados deste mundo. Então somente nós poderíamos receber o derramamento do Espírito Santo. Pastor, o que eu faço para me preparar para a volta de Jesus? Purificai-vos, purificai-vos. Quando a Jacó foi dito para ele voltar a Betel, a casa de Deus, eu convido você para abrir a Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 35. Perdão, Gênesis, capítulo 35. Quando Jacó, ele foi convidado e chamado por Deus para voltar à casa de Deus, Betel, casa de Deus, porta do céu. Você e eu, assim como Jacó e seus filhos, nós também estamos sendo convocados e chamados por Deus para voltar para a casa de Deus, para Nova Jerusalém, saindo de Babilônia. A Jacó também foi dado a ele uma instrução para que eles se purificassem. Olha o que diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Gênesis capítulo 35, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença do teu irmão. Então disse Jacó à sua família, a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há em vosso meio. E façam o quê? Purificai-vos. Purificai-vos. E mudai as vossas vestes. Sabe? Lancem fora os deuses estranhos. Aquilo que você ama neste mundo, que você tem feito de um Deus, lance fora. Lance fora. Purificai-vos. Purificai-vos. Mudai as vossas vestes. Sabe? Infelizmente nós vivemos em um mundo em que o relativismo pós-moderno tem tomado tanto a mente e o coração das pessoas que tudo está sendo relativizado, até mesmo a palavra de Deus. Essa semana assisti um vídeo de um, eu não posso dizer, enfim, pastor, enfim, porque ele dizia que a Bíblia, ela, você pode, tem que esquecer tudo que está nela e só viver as coisas deste mundo, enfim, aplicar, porque isso tudo que está aqui na Bíblia é ultrapassado. Imaginem. Purificai-vos, mudai as vossas vestes. Esse relativismo tem feito com que nós percamos o senso de reverência e adoração diante do nosso Deus. Você se veste bem para ir num casamento? Você se veste bem e usa a sua melhor vestimenta para estar com os seus amigos em uma festa, enfim. Mas quando é para vir na igreja, você vem de qualquer jeito. Quando é para adorar a Deus, você vai de qualquer jeito. Eu não estou dizendo que é certo ou errado usar calça jeans ou isso, aquilo, outro. Não é nada disso. Mas a sua melhor vestimenta. Mudem as vestes. Levantemo-nos, versículo 3, diz assim: subamos a Betel, faremos ali um altar ao Senhor que nos respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Versículo 4, veja o que diz. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em suas mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades circunvizinhas, por onde Jacó estava a passar. Purificai-vos. Ó queridos que nos assistem, o povo de Deus, ele tem que ser distinto do povo do mundo, tanto em sua forma de falar, de agir, sua vestimenta, seu portar, e também há uma distinção para abandonar as coisas e o amor às coisas deste mundo. E eu falo aqui, orando a Deus, para irmãs em Cristo. Eu falo agora da minha igreja. Da minha igreja. Quando eles foram chamados para voltar para a casa do Senhor, para a casa de Deus, Betel, a casa de Deus, porta do céu. Houve também, veio junto um chamado à purificação, como nós vimos lá em Isaías. E esse chamado à purificação é para abandonar as coisas deste mundo. E eles lançaram fora os deuses, e tiraram das suas orelhas os pendentes, os braceletes, as joias. No entanto, no mundo relativista em que nós estamos vivendo, assim não tem problema. Não há nada. Mas nós temos como um princípio, povo de Deus, não usarmos joias. Isso daria aqui muita e muita discussão. Mas eu não quero entrar em discussão. Não. Não vamos relativizar. Não. Eu só quero que você entenda o assim, diz o Senhor. Talvez alguns digam assim: mas pastor, e o que você vai dizer então do irmão, do fulano que anda com um carro de R$1 milhão? Os meus brincos não têm valor nenhum. Sabe, para esse irmão ou irmã que anda com um carro de 200, 300, R$1 milhão, enfim. Se ele tem aquele carro, se ele não tiver amanhã, para ele talvez não faça diferença. Mas se você deixar de usar o seu brinco, isso vai fazer muita diferença para você. Sabe, o que importa não é tão somente aquilo que nós temos, mas o valor que damos àquilo que temos. Eu não estou justificando nenhum nem outro. Eu só estou fazendo você refletir um pouco. Entendeu bem? E com tristeza no coração eu vejo pais, mães usando joias que têm que ver com os deuses deste mundo. Vocês estão se vendendo por nada. Ah, mas pastor, não é? Estão se vendendo por nada. Você consegue imaginar que Jesus deixou o seu trono no céu, deixou as riquezas do céu, deixou tudo o que ele tinha de mais valor, de tudo o que ele possuía, tudo, absolutamente tudo de mais valor, para vir aqui morrer, assumir a forma humana, se esvaziando por nada, absolutamente nada. E você se vende por um par de brincos. Por nada. Que tristeza. Que tristeza. Voltemos a Isaías 52. Volte a Isaías 52. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos atalaias, eles erguem a voz juntamente e exultam, porque os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompem em júbilo e a uma em alegria, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, ele remiu a Jerusalém, ele desnudou o seu braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Amém! Muito embora o povo do Senhor tenha se vendido por nada, eles foram comprados sem preço. Oh, queridos, e ao encerrarmos a mensagem desta manhã, eu quero que você entenda, e eu vou voltar àquilo que eu falei ao princípio. Se você tem se vendido por nada para as coisas desse mundo, o apelo de Deus ao seu coração, o apelo de Deus à sua vida nesta hora é por Deus, por Jesus, por amor a Ele. Aceita esse amor, aceita que Ele está pronto para te purificar. Aquilo que você não pode fazer, Ele pode fazer. Aquilo que você não consegue fazer, Ele consegue fazer por você e para você. E Ele diz assim: porque o meu povo saberá, versículo 6, naquele dia, que eu sou o Senhor e que eis-me aqui. Amém? Oh, você querido que está me assistindo nesse momento, não importa quão longe você tenha andado de Deus, não importa quão longe você esteja de Deus, Deus, Ele diz para você hoje: filho, eis-me aqui. Lá em Isaías, no capítulo 1, quando Ele revela os pecados do povo, que eles foram como o povo de Sodoma, como o povo de Gomorra, que se venderam, que se afastaram dos caminhos, dos princípios, de tudo que Deus havia dito, o Senhor diz no capítulo 1, vim depois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém? Amém! Entrega a tua vida ao Senhor, Senhor, sem reservas. Ele diz: Senhor, eis-me aqui. Ele nunca deixou de estar do seu lado. Talvez você tenha se afastado dEle, mas Ele nunca se afastou de você. Ele está do seu lado dizendo: filho, eis-me aqui. Vamos conversar. Traga a tua vida pecaminosa, eu vou te perdoar. Os teus pecados podem ter se tornado vermelhos como a escarlata, como o carmesim, mas eles vão se tornar brancos como a pura lã. Eu sou o teu Deus, porque eu enviei o meu filho para morrer por ti na cruz do Calvário. Amém? O chamado de Deus para você e para mim hoje é: filho, sai dela, sai de Babilônia. Você não pode ter um coração vendido. Vendido por nada. Vendido por nada. E por último, eu leio aquilo que está no versículo 1 e versículo 2 de Isaías 52, onde diz: desperta, desperta, reveste-te de tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque não mais entrará em ti nem circunciso e nem imundo. Sacode-te, levanta-te, toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa de Sião. Ó querido, você pode hoje, se tão somente você acreditar, ter as cadeias do teu pescoço, dos teus pés e mãos que foram escravizados neste mundo. Porque se você se vendeu a este mundo, você se tornou escravo do mundo. Mas se você acreditar em o sangue do Cordeiro, hoje Ele diz: filho, filha, sacode-te do pó. Eu te libertei, eu te remi, eu te salvei. Eu te tiro as cadeias que te prendem. Eu sou o Senhor teu Deus que te justifica, que te perdoa. Mas eu sou o Senhor teu Deus que te santifica, que te liberta da escravidão, do pecado que tem te aprisionado neste mundo. Amém? Acredite nesse Deus. Creia no amor desse Deus. Desperta-te, Jerusalém. O teu rei vem, assim como Ciro veio do Oriente e tomou ali Babilônia e libertou o seu povo para ir a Jerusalém. Cristo Jesus, Ele virá também do Oriente, assim como uma nuvem que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim virá a vinda do Filho do Homem. e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo. Mas aqueles que nele creem dirão: uau, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos eternamente. Amém. O livro do Apocalipse, capítulo 21, diz: ai, eu vi Jerusalém ataviada como uma noiva adornada ao seu esposo, com vestimentas de festa. É chegada a hora da volta de Jesus, da vinda do noivo, e nós estaremos lá, se tão somente assim crermos. Amém. Ó, queridos, em nome de Jesus, aceite esse amor hoje. Entrega tudo ao Senhor hoje. Confia nele hoje. No sangue de Jesus. Clame pelo sangue de Jesus hoje. E o mais, ele fará. Amém? O mais, ele fará. Quantos de vocês aceitam e querem deixar essa, de se vender as coisas desse mundo, a ociosidade, para aceitar a Jesus, trocando as posses deste mundo para habitar eternamente com Jesus no lar que ele foi preparar para você? Quantos aceitam? Diga onde você estiver agora: eu aceito. Eu aceito. E ore comigo nesse momento. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, porque, muito embora nós tenhamos nos vendido por nada, estejamos nos vendendo por nada para as coisas deste mundo, vivendo em ociosidade, enfim, Senhor, às vezes um filme, uma joia, uma música, um gosto, um local, algum, Senhor Deus, de nós tem se vendido a locais de magia, de ilusão, ao mundo da magia, por nada. Queremos pedir nessa hora, Senhor, perdão. Que o teu amor fale ao nosso coração sempre, Senhor, pelo teu Espírito. Que o nosso valor é tão elevado que o que o Senhor tem preparado para nós é aquilo que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem. É o que o Senhor tem preparado para todos aqueles que creem em ti. Senhor, ajuda-nos em nossa falta de fé. Ajuda-nos a crer, Senhor. A crer. Salva todos aqueles que nos assistem, Pai. Que nos acompanham. E liberta-nos das cadeias que nos prendem a este mundo. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
Você ouviu Palavra Viva.